E depois da música, avançamos então para a conversa. Hoje temos convidado especial na edição de segunda-feira do Português Suave. Trata-se do João Araújo, programador, diretor musical, artista, como preferirem, do Rodelos. Sexta edição já em contagem decrescente e este ano, por força de todo este contexto mais que conhecido, há um festival num formato diferente, com características diferentes, mas João, desde já saúdo a tua presença aqui no Português Suave. Obrigado por teres aceitado o convite para falarmos um pouco. Mas o que eu te ia perguntar é que o modelo é diferente, o formato é diferente, mas a essência pode-se dizer que se mantém.
Olá, Sérgio. Obrigado nós pelo convite. E muito nos honra estar aqui na Rádio Universitária Domingo, não é? E no Português Suave. Sim, a essência é a mesma. Tivemos que adaptar para fazer alguma coisa, não é? Não deixar o festival morrer na praia e, ao mesmo tempo, com uma forte motivação de poder apoiar este setor. Dando palco a estes artistas e trabalho aos outros profissionais do setor e, claro, também continuar a fazer alguma coisa pela nossa freguesia e pelas freguesias em volta. Por isso, sim, é um Rodelos diferente, adaptado a esta nova realidade, por razões óbvias, não é? Mas que mantém a sua essência, embora o formato tenha sido bem ajustado, não é?
Temos aqui um formato, digamos, um pouco mais reduzido, ou minimalista. São três datas, com dois nomes por data. 24 de julho, o David Bruno e Houseplants. Depois, a 31 de julho, Twist Connection e os Grand Sun. 7 de agosto, temos os Black Bombay e os Crypto. Concerto sempre ao sábado, final de tarde. Tu, enquanto programador, que desafios é que isto te trouxe? Este modelo, as bandas, enfim, o que é que te passou pela cabeça? De que forma é que congeminaste esta edição, que é a sexta de 2021, e acaba por ser também um retomar, uma vez que o ano passado não houve?
Bem, o desafio aqui começou logo pela redução de bandas ou de artistas no line-up. Isto porque, para tentarmos dar aqui a volta a esta questão das restrições da pandemia e tornarmos o festival seguro, achámos que, não, considerámos desde logo que não podíamos ter aquele número de horas de música que tivemos até então. Portanto, o desafio foi logo pegar nos 16 projetos que já estavam fechados para 2020 e afunilar em apenas 6, fazendo, na sua maioria, reposições, no fundo. Até porque as bandas que estavam pensadas para 2020, pá, têm, de certa forma, um estatuto, e não porque são grandes ou pequenas, mas porque continuam a lutar para trabalhar na música e para viver da música, mas têm esse estatuto para que vale a pena, no fundo, reposicioná-las nesta edição 2021. Depois, também a questão das bandas internacionais. O Rodelos sempre teve essa linha, essa vontade de trazer projetos internacionais, emergentes ou a caminho de se consagrarem, de forma a nos diferenciarmos com esse tipo de artistas e trazer coisas boas que se fazem lá fora também. Portanto, tínhamos sempre um número menor de bandas estrangeiras. Este ano não temos de todo, mas também foi uma opção, porque entendemos que devemos apoiar as bandas nacionais num ano tão, ainda tão difícil, e sendo só 6 bandas, não nos fez sentido ir buscar outras lá fora. Depois, o desafio, claro, é sempre conseguir trabalhar com um orçamento e tentar trazer os melhores nomes possíveis naquilo que é a linha de programação do festival, sendo que quisemos sempre ter três bandas que se possam dizer cabeças cartaz, daquelas que tu já mencionaste, e depois outras três que fazem a abertura em cada um dos três das três sessões mais emergentes, mais recentes, que é o caso dos Houseplants, Grand Sun e Crypto. Mas essencialmente os desafios foram estes, e depois tudo o que é componente técnica do festival é relativamente semelhante, tirando que é menor pelo facto de termos um público também muito menor. De resto, desafios foram essencialmente esses.
Mas há depois também algumas nuances, há diferenças, algo que torna este ano também diferente, para além disso que já referiste, há também a própria questão da localização. Queres-nos falar também um pouco disso, a forma como, enfim, vocês também criaram um certo mistério à volta da forma como os concertos vão acontecer?
Então, pronto, embora sejamos suspeitos, Ruilho para nós é uma freguesia muito bonita, tem uma localização e uma posição geográfica muito favorável, diria eu, e beneficiámos muito de viver ou de estar entre um vale, no fundo, e a paisagem, quer de um lado, quer do outro, é muito bonita, pronto, já o disse, somos suspeitos, mas acredito que quem visite o Ruilho fique com a mesma ideia. Depois temos o Rio Oeste a passar mais ou menos no meio, e nós, porque gostámos da nossa freguesia e porque um dos motes do festival, ou uma das missões do festival, é também dinamizar isto, quer a nível cultural, quer a nível económico e social, aproveitámos também para dar a conhecer um pouco mais da freguesia aos festivaleiros. Até agora nós tínhamos um recinto terminado, e depois com o palco principal e secundário, e depois tínhamos um dia zero, ou dia de recepção ao campista, na freguesia de Arentim Cunha. Neste formato mais reduzido, aproveitámos para dividir os dias de rodelos por locais diferentes, de forma que, com esta introdução do passeio rural e de tornar os recintos secretos, ou seja, não comunicar absolutamente nada acerca deles, inclusive a morada, dar este mistério às pessoas para também suscitar a curiosidade delas por conhecer um bocadinho mais Ruilho. Acho que temos muita história, muitos sítios bonitos e outros simplesmente importantes de que podemos falar. E então, sim, isso também foi um grande desafio do ponto de vista de produção, porque tivemos que, aliás, temos ainda que fazer todas três montagens diferentes e não apenas uma. Mas achámos também que levar os festivaleiros a três, digamos, biomas diferentes pode ser muito interessante e acaba por trazer algo novo ao festival. Portanto, num ano em que temos menos bandas, portanto, menos horas de música, quisemos de alguma forma também compensar e melhorar, no fundo, a experiência, que não só a de ouvir uma banda a tocar.
E quem sabe se isso também não abrirá novas oportunidades para edições futuras, enfim, quando as coisas esperemos que se normalizem rapidamente, mas será também eventualmente até algo que vocês possam continuar a explorar em edições futuras.
Sim, pode ser uma experiência interessante. Daqui podemos descobrir que um ou outro local pode fazer sentido para um determinado palco, para um palco surpresa, não é? Ou para um palco secundário, simplesmente, ou para uma outra recepção ao campista também. Não temos ainda noção do que vamos fazer a nível de recintos para a edição 2000. Aliás, temos ideias, mas não está definido o que vai ser feito em 2022. Por isso, este 2021 acaba por ser uma boa oportunidade de experienciar coisas novas e que nos podem inspirar, no fundo, para as próximas edições. Mas é mesmo isso.
De certa forma, também é uma oportunidade para repensar as coisas e os modelos, porque por vezes também digamos que vamos habituando a uma certa rotina e estes novos tempos também podem nos levar a pensar as coisas de forma diferente. Vamos às boas notícias. Os concertos estão esgotados, segundo creio, acho que essa informação está correta. Portanto, isso
Assim.
acredito que vos deixe a todos, a ti particularmente, mas a toda a equipa que está envolvida na produção deste festival, que vos deixo imensamente felizes, ver que o vosso trabalho já tem tido esse acolhimento. Para aqueles que não tiveram a oportunidade, seja lá qual for a razão, de ir assistir aos concertos in loco, à transmissão no Facebook, há também uma vontade, tu já falaste dessa questão, que é muito importante, e vários interlocutores falam disso, que é, de facto, quem trabalha na música, sejam músicos, sejam técnicos, e muita gente à volta desse universo, que passa por dificuldades. Há também um apelo que vocês fazem, dentro do possível, a quem quiser também a contribuir para a União Audiovisual.
Exatamente. Sim, no fundo nós não tínhamos a certeza, embora confiemos no nosso festival e na nossa diferença, no fundo, mas não tínhamos a certeza de que iríamos esgotar os bilhetes assim tão rápido como aconteceu. Também são poucos, é verdade. Foi aquilo que entendemos que seria seguro, juntando aqui convidados lógicos que temos que ter, de pessoas que contribuíram muito para que isto acontecesse e para as outras edições também, mais a imprensa, mais equipas técnicas. Na verdade, são 50 bilhetes vendidos, não é, para cada sessão, mas poderemos estar perto de 100 pessoas em cada uma delas e quisemos garantir que realmente todas tivessem segurança. Então, tendo esgotado assim tão rapidamente, o que é ótimo para nós, deu-nos margem para pensar em fazer algo mais, e neste caso foi live streaming. Nós já tínhamos ideia de gravar os concertos integrais, e até mesmo para o efeito do after movie, para depois poder partilhar todo o festival com quem não pode vir. Mas lá está, tivemos tempo de repensar isto e de acrescentar aqui o live streaming. O live streaming vem também pela boa vontade de um mecenas, no fundo, de Coelho, de uma empresa que é a Cover Sun, que tendo as estruturas, que decidiu também entrar nesta aventura e apoiar e patrocinar aqui o live streaming. E é, no fundo, para dar àqueles que não podem vir a oportunidade de assistir ao festival, portanto, a partir dos seus dispositivos, não é? Móveis ou não. E também, aliado a isso, que acaba por ser provavelmente a melhor parte da iniciativa, é o facto de podermos apelar ao donativo consciente para a União Audiovisual, e por isso já anunciamos também esta parceria, que está certa, e eu espero que as pessoas vejam o festival via live streaming em massa e que, pá, e se puderem, que doem qualquer coisa, porque qualquer coisa é sempre bem-vinda para estes profissionais do setor, que apesar de já estarem agora a arrancar e a começar a trabalhar, e acredito que isto voltando à normalidade, haja um boom de eventos e coisas a acontecerem, eles tiveram muito tempo sem ganhar dinheiro e sem poder pôr em prática os seus conhecimentos, as suas técnicas, e por isso eu acho que continua a ser muito importante, pronto, doarmos alguma coisa para estas pessoas e dar também aqui uma nota de parabéns à União Audiovisual pela excelente organização que é, pela iniciativa que teve e pela evolução que tem tido, que facilmente chegou até nós. Aliás, nós é que chegámos até eles, mas ouvimos falar e por isso é que nos lembramos, e estamos muito felizes com esta. Tanto com o live streaming como com esta possibilidade de poder ajudar quem mais precisa.
Muito bem, João. Reforçamos também esse apelo consciente. Naturalmente, a contribuição deve ser dentro das possibilidades de cada um, mas é importante também destacar essa questão. João, muito obrigado por este tempinho, por
Obrigado.
acima de tudo também pela vossa coragem, pelo vosso empenho em avançarem com esta edição. Naturalmente, com muitos constrangimentos, mas a vontade conseguiu superar essa realidade adversa. Esperemos que o próximo ano já esta desbrava que sirva agora de rampa para uma edição em pleno. E, naturalmente, também votos de tudo bom para esta edição que está quase a começar. Vamos recordar as datas, já em contagem decrescente: 24 de julho, próximo sábado, e depois os sábados seguintes, 31 e 7 de agosto, em Ruelho, naturalmente, Festival Rodelos. João, muito obrigado e até breve.
Obrigado, até uma próxima. Um grande abraço.